Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Banquete de Platão é um diálogo filosófico composto provavelmente no início do século IV AC e situado em Atenas, durante a celebração da vitória teatral de Agatão. A obra chega ao leitor por uma cadeia de relatos Apolodoro, reconstitui uma conversa que lhe foi transmitida sobretudo por Aristodemo, participante do encontro. Depois de decidirem beber moderadamente, os convivas propõem que cada um faça um elogio a Eros. A sucessão de discursos transforma uma ocasião social em investigação filosófica: amor é desejo corporal, vínculo social, impulso de cura, fascínio pela beleza. Busca de imortalidade ou caminho para o conhecimento. Platão não oferece uma definição simples nem reduz as falas a uma tese única. Ele encena concepções concorrentes, com estilos e pressupostos próprios, antes de fazer Sócrates apresentar o ensinamento atribuído a Diótima de Mantineia. Ao combinar mito, retórica, humor e argumentação, o diálogo examina a dimensão ética e intelectual do desejo. Seu propósito não é ensinar técnicas de conquista, mas investigar o que se ama, por que se ama e como o desejo pode ser educado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura de discursos confronta teorias rivais sobre Eros. A forma de O Banquete é decisiva para seu conteúdo. Em vez de iniciar com uma doutrina pronta, Platão organiza uma sequência de elogios a Eros, permitindo que cada participante revele uma maneira particular de entender o amor. Fedro associa Eros à formação da coragem e da honra. Pausânias distingue modalidades de amor conforme seu objeto e sua orientação moral. Erisímaco amplia o princípio amoroso para a medicina, a música e a ordem da natureza. Aristófanes recorre a um mito cômico sobre seres humanos originalmente inteiros, enquanto Agatão privilegia a beleza e as qualidades do próprio Deus. Esses discursos não são meros degraus idênticos rumo à fala de Sócrates. Eles mostram que o termo amor abrange experiências diferentes e pode receber justificativas éticas, cosmológicas, poéticas ou sociais. Ao expor essa pluralidade, o diálogo exige do leitor uma avaliação dos critérios usados por cada orador. Uma fala pode ser elegante sem ser filosoficamente sólida. Outra pode captar um aspecto real do desejo, mas exagerar seu alcance. A investigação socrática ganha força justamente porque responde a formulações anteriores, em especial ao louvor de Agatão. Assim, a composição dramática ensina que pensar Eros requer distinguir persuasão retórica, imaginação mítica e exame racional, sem eliminar o papel que cada registro tem na experiência humana. Em segundo lugar, Diótima redefine o amor como desejo do que falta em mediação, no núcleo filosófico do diálogo. Sócrates afirma ter aprendido com Diótima que Eros não é simplesmente belo e bom, como os elogios convencionais sugerem. Quem deseja o belo deseja algo que ainda não possui plenamente. Por isso, Eros deve ser entendido a partir da carência. O ensinamento é expresso pelo mito de sua origem filho de Poros, recurso e penia, pobreza. Eros reúne inventividade e insuficiência. Ele busca, calcula e cria meios, mas permanece necessitado. A imagem evita duas reduções comuns. Amor não é uma posse tranquila, nem uma privação puramente passiva. É um movimento intermediário. Diótima também o situa entre ignorância e sabedoria. Eros não é sábio, pois procura sabedoria, mas tampouco é indiferente a ela. Essa condição explica por que a filosofia pode ser apresentada como uma atividade erótica. Ela nasce do reconhecimento de que ainda não se sabe e da disposição de buscar. A redefinição tem consequência ética. O valor do amor não depende apenas da intensidade afetiva, mas do objeto e da direção de seu desejo. Perguntar pelo amor passa a significar perguntar que bem se procura, de que modo ele é procurado e se a busca conduz a formas mais estáveis de compreensão, em vez de se encerrar na satisfação imediata. Em terceiro lugar, procriação, criação cultural e memória como buscas de imortalidade. Diótima explica que o desejo amoroso tende à perpetuação do bem e, por essa via, à imortalidade possível para seres mortais. A procriação corporal é uma expressão evidente dessa tendência e indivíduos geram descendentes e preservam a continuidade da vida. Porém, Platão amplia o argumento ao falar de uma gravidez da alma. Pessoas também podem gerar virtudes, discursos, leis, obras educativas e formas de conhecimento. Essa ampliação não deve ser lida como simples desprezo pelo corpo. O diálogo parte da reprodução física para mostrar que a necessidade de permanência assume dimensões biográficas, cívicas e intelectuais. A fama dos grandes feitos, a criação legislativa e a formação dos jovens aparecem como tentativas de deixar algo duradouro. Ao mesmo tempo, a tese introduz uma medida crítica: nem todo legado merece igual admiração. A questão relevante é se aquilo que se produz é belo e bom, isto é, se melhora a vida humana e se sustenta exame racional. O amor, portanto, não é definido apenas pela atração entre indivíduos. Ele inclui o impulso de criar e transmitir aquilo que se considera valioso. Essa perspectiva ajuda a compreender a ligação recorrente na filosofia grega entre eros. Educação e vida pública, relações de admiração podem tornar-se ocasiões de cultivo moral e intelectual, mas só quando não se reduzem à posse ou ao prestígio. Em quarto lugar, a escala do belo propõe uma educação progressiva do desejo. A chamada escada do amor, apresentada por Diótima, descreve uma ascensão pedagógica. Não uma receita para abandonar pessoas concretas em favor de abstrações. O ponto de partida é a atração por um corpo belo. Em seguida, o amante é levado a reconhecer a beleza em muitos corpos, a valorizar mais a beleza das almas e das práticas de vida e a contemplar a ordem presente em leis, conhecimentos e estudos. O percurso culmina na visão da beleza em si, uma realidade não sujeita à variação, ao nescimasuko ou à corrupção que caracterizam os objetos particulares. A função filosófica dessa sequência é disciplinar o desejo. Em vez de fixá-lo em uma posse exclusiva e instável, ela o orienta para critérios mais abrangentes e duráveis de valor. O processo não nega que a experiência sensível possa iniciar o amor. Nega isso sim, que ela seja seu termo mais alto. Bem explica a ligação entre erotismo e metafísica na obra A Busca pela Beleza, pode converter-se em investigação sobre o que torna belas as coisas belas. Para Platão, essa conversão exige aprendizado, diálogo e capacidade de generalização. A ascensão é, portanto, exigente e seletiva. O desejo só se torna filosoficamente fecundo quando aprende a distinguir aparências passageiras de formas de excelência que merecem ser compreendidas e cultivadas. Por último, a entrada de Alcibíades testa a distância entre filosofia e fascínio pessoal. A chegada tardia e embriagada de Alcibíades altera a dinâmica do banquete. Em vez de elogiar Eros segundo a regra estabelecidas, ele elogia Sócrates e oferece um retrato marcante de sua convivência com o filósofo. Alcibíades descreve a aparência pouco atraente de Sócrates e contrasta essa exterioridade com a riqueza de seus discursos e de seu domínio de si. Sou a comparação com Silenos e com Márcias sublinha que a força socrática não decorre de beleza convencional nem de técnicas de sedução, mas de uma capacidade de perturbar e reorientar os ouvintes. Essa cena dramatiza, em plano humano, temas formulados por Diótima. O verdadeiro objeto do desejo talvez não coincida com aquilo que inicialmente atrai os sentidos. Contudo, Platão não transforma Alcibíades em exemplo de uma conversão concluída. Sua admiração por Sócrates convive com ambição política, ciúme e frustração. Ele quer possuir ou controlar a fonte de um bem que ainda não assimilou. O episódio revela uma limitação prática da filosofia: reconhecer a excelência de alguém não basta para viver de acordo com ela. Além disso, a tensão entre Sócrates e Alcibíades impede uma leitura sentimental do diálogo. O amor filosófico requer exame de si, autocontrole e transformação das prioridades, não somente encantamento por uma personalidade excepcional. Em conclusão, o banquete é especialmente indicado para leitores de filosofia antiga, estudantes de ética, teoria do conhecimento, estética e literatura, mas também para quem deseja examinar ideias correntes sobre amor sem esperar um manual de relações pessoais. Seu benefício intelectual está em tornar visíveis as perguntas que hábitos e idealizações costumam encobrir. Desejamos uma pessoa, uma qualidade, uma forma de reconhecimento ou uma promessa de permanência, e como a escolha do objeto amado molda a vida moral. A leitura também desenvolve atenção à forma do argumento, pois Platão faz teses filosóficas emergirem de vozes com interesses, estilos e limites diferentes. O livro se destaca entre textos sobre o amor por não tratar Eros apenas como emoção privada, código moral ou tema poético. Ele conecta desejo à educação, criação, política, beleza e busca da sabedoria. Sua originalidade está igualmente na arquitetura literária, os mitos de Aristófanes e de Ótima. O rigor das perguntas socráticas e a intervenção de Alcibíades não se anulam. Juntos, mostram que a experiência amorosa é complexa demais para uma explicação única. Comparado a tratados que expõem uma tese em linha direta, O Banquete exige interpretação ativa e recompensa releituras. Ainda que suas premissas metafísicas sejam historicamente situadas e possam ser contestadas, o diálogo permanece relevante por formular uma questão duradoura: se o desejo move a ação humana, sua qualidade depende de aprender a desejar melhor. Essa combinação de densidade conceitual e invenção dramática explica sua posição central na tradição filosófica ocidental. Se você quiser apoiar Platão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!